Afriquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.
Ouvintes, muito bom dia. As nossas viagens aqui no Afriquia têm-se feito ultimamente em cima de um acontecimento, de uma palavra, de uma cultura ou de um povo. Uma forma de permanecermos um pouco mais nos locais para conhecer os seus protagonistas. A palavra ou o culto da discussão, dando a palavra a todos os participantes, foi o assunto da semana passada. Palavra designa as coisas verbais que tornam a forma de discussão numa verdadeira dramaturgia social, rituais bem específicos nas diferentes tradições africanas. São trocas com a virtude de suspender pelo discurso a violência contida num conflito. A colocação do problema ou do conflito a regular constitui a primeira condição do funcionamento democrático. Toda a palavra, como dissemos na semana passada, põe em marcha procedimentos, mini-palavras, conciliábulos, deliberações que se articulam e que se encaixam. Imagem de um procedimento de justiça que permite melhorar a avaliação dos problemas que se colocam. Mas hoje vamos conhecer um pouco mais da história da Etiópia, que é fascinante, que é contada por Beranu Abebe, que faleceu no Zimbábue, onde viveu os seus últimos anos, um elegante e excelente orador, e que escreveu, entre outras obras, a história da Etiópia de Axum à Revolução. O material que vamos utilizar consta de uma entrevista, aliás, que o programa divulgou, o nosso programa divulgou, e que ele concedeu à RFI, Mémoire d'un Continent. Muito bom dia e boa escuta.
Cabuledo, sem medo, um dedo, saiu cedo pro sado. E as tuia que galo, nada me arrepia, nada poderia. Assim não dá, não dá mais pra esquecer. Esquecer meu dom bem grande, minha caotinha. Assim não dá, não dá mais pra esquecer. Esquecer meu dom bem grande, minha caotinha. Aeroporto tem, canuco do embarcador tem, mulher bonita, moçulo, Benfica, marica, marica, marica. Ai, na nossa terra tem, uma quitandeira tem, vende esperança e vem, ou será o céu, ou será o céu. Curuma, bamba, curuma. Sucuruma, bamba, sucuruma, bamba, sucuruma. Anda cada guaro céu, anda cada guaro céu. Suru, bamba, sucuruma, bamba, popomon. Bamba, sucuruma, bamba, popomon. Anda cada guaro céu, ai, cada guaro céu. A nossa terra tem, batucara, batuca, 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 aeroporto tem, canuco do embarcador tem, ou será o céu.
Estivemos a ouvir Paulo Flores, um tema do seu segundo CD da trilogia. Ouvimos o tema Cabo Ledo. A Etiópia, que é tema do nosso programa de hoje, era a Abissínia da Antiguidade, um país que fica no norte oriental do nosso continente. O nome do país vem do nome do soberano Etiópis, cujo reinado data de 1856 antes de Cristo. As origens da sua unificação como império podem ser encontradas mais tarde, cerca de 900 anos antes de Cristo, quando teve início a dinastia do rei Menelik, que, segundo a lenda, seria filho do rei Salomão e da rainha do Sabá, governante de Shoa, terras da Abissínia. Menelik I foi o fundador e o primeiro rei do Império de Axum, semente da Etiópia atual. Hoje vamos aproveitar uma entrevista do professor Bera do ABB, como dissemos, para conhecer um pouco da história do país, mas pelo ponto de vista africano. Entretanto, vamos ouvir um tema, L'Homme que vient de loin, o homem que veio de longe, de Saï Tolno, da Guiné-Conakry. O álbum chama-se É Sangá. Diz-se que quando ouvimos Saï, nos lembramos logo de Miriam Makeba, a mesma amplidão da voz, o mesmo sentido de ritmo. Saï representou a Guiné-Conakry em 2008, em Libreville, Gabão, no espetáculo TV Africa Stars. Vamos ouvi-la.
Moi qui viens de loin, déshéritée à la recherche d'un espoir, déshéritée à la recherche d'un abri. J'ai marche sans savoir où aller.
Moi qui viens de loin.
Moi qui viens de loin,
sur qui dois-je compter?
qui vient de loin. Solitude, oh, 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 moi qui pleure.
Moi qui viens de loin.
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 Sur qui dois-je compter?
Sur qui dois-je compter?
Moi qui viens de loin.
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 Moi qui viens de loin. Sur qui dois-je compter? Je ne vais pas marcher sur une mine. J'espère que je vais trouver de l'eau. J'espère que je ne vais pas mourir ici, mon Dieu. J'espère que je vais trouver de l'aide. Les gens qui ont perdu la vie dans les guerres en Afrique et partout dans le monde. Oh Dieu, mon Dieu, les enfants qui pleurent toutes les nuits, les enfants qui pleurent toutes les soirs. Oh là 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 là.
Mais uma vez a todos, muito bom dia. O nosso Afriquia hoje faz-se na Etiópia. De Axum à Revolução. A história da Etiópia por Beranu Abebe. Os etíopes não deixaram história. Deixaram crónicas patrióticas que falam dos dirigentes. O povo só aparece de forma marginal. Alguns historiadores escrevem a história da Etiópia em inglês e em amharic, mas em francês é a primeira vez. Beranu Abebe é um etíope francófono há quatro gerações. O francês, aliás, foi a língua da elite etíope durante cerca de 100 anos. Com a Inglaterra, muitas coisas foram eliminadas. A guerra italo-etíope eliminou outras, mas o francês reviveu. Em 1999, quando se celebrou o centenário das relações franco-etíopes. A história de ideias é longa, desde o reino de Axum. Uma das grandes características da história da Etiópia é a antiguidade. que é que isto quer dizer? Uma antiguidade que não tem a sua história, uma história que não tenha influências sobre o presente, são palavras vazias de significação. Na Etiópia, a antiguidade junta cerca de 2 milénios de cristianismo. Uma das características principais da nossa história, diz o professor ABB, é o facto de que a Etiópia passou ao cristianismo, passou do paganismo, do politeísmo ao cristianismo. Uma passagem muito importante que sobreviveu a estes 2 mil anos de história. É a passagem do politeísmo ao monoteísmo que acarreta a passagem das autonomias regionais a uma forma de governo monárquico. Portanto, houve um paralelismo entre o religioso e o político. Um só Deus, uma só nação, um só Estado, etc. A unidade da Etiópia manteve-se através do cristianismo e eis que esta característica foi de grande importância. Outra, o sincretismo, no sentido grego do termo. Sincretizar é essa forma que os etíopes têm de regressar à unidade depois de cada momento de crise. O sincretismo é a norma régia de todas as religiões. Os etíopes não estão longe de Meca, mas agarrados ao cristianismo. Mais uma paragem no nosso périplo para ouvirmos a Fiamala, acompanhada pela Orquestra Aragon. Ela é a princesa do rio Mono, fruto da união de duas famílias reais, a dos Vogan do Togo, onde nasceu a mãe, e as de Dogbo do Benin, de onde veio o seu pai. No seu 8º álbum, gravado em Havana, ela escolheu, portanto, o ritmo latino. Vamos ouvir a Fiamala.
Afriquia, aos domingos de manhã. A música e a informação na rota dos reencontros com a história do continente.
Estamos hoje na Etiópia, mas musicalmente viajamos por outros pontos do nosso continente. O gospel é uma das expressões populares musicais mais divulgadas em África, nos Camarões, no Congo, no Zimbábue, na África do Sul, sobretudo. Na província do Natal, na época da Primeira Guerra Mundial, descobriram-se as raízes desta tradição que combina os cânticos guerreiros Zulu aos hinos religiosos ocidentais e às primeiras expressões do ragtime dos Estados Unidos. Esta maneira de cantar à capela desenvolveu-se graças às competições entre diferentes formações vocais. Não havia nenhuma aldeia ou township que não tivesse o seu grupo coral. O mundo ocidental tomou conhecimento desta música sul-africana através de Paul Simon. O grupo Ladysmith Black Mambazo é o mais famoso deste género. Estivemos a ouvir Xoxolosa dos Ladysmith Black Mambazo. Vamos continuar o nosso périplo pela Etiópia, ou a Abissínia da Antiguidade, um país que fica no norte oriental do nosso continente. Já dissemos que o nome advém do soberano Etiópis. Os primeiros habitantes do território etíope pertenciam a variadas etnias, dentre as quais os semitas árabes. A herança de Salomão, que a história comprova por meio de numerosos documentos, evidencia-se na forte presença de elementos da cultura judaica que a Bíblia africana explica como resultado de uma viagem empreendida por Menelik I a Israel, justamente para conhecer o seu pai Salomão. E ele para aprender a ciência política e os princípios da sabedoria e da religião. Os etíopes nunca rejeitaram definitivamente alguns aspectos das diferentes doutrinas, nunca rejeitaram o princípio do sincretismo religioso, como o sincretismo étnico, é a unidade na diversidade. No que toca ao Estado e à tradição da oposição, o autor ABB diz que tudo o que pode modificar a essência etíope foi combatido, quer fosse um elemento positivo ou negativo, desde que esse elemento sozinho fosse considerado um elemento que pudesse modificar a essência etíope. A começar pela influência europeia, tudo que nos vem do estrangeiro é acolhido, aceito e respeitado, desde que não toque na essência etíope. É uma filosofia extraordinária. Alguém que era da extrema-direita, como Gustavo Bon, foi um psicólogo do povo, puxado pelo racismo. Esse homem disse algo de essencial. Como é que a Pérsia desapareceu, o Egito desapareceu? Como é que a civilização greco-romana pertence apenas ao passado? E como é que a Etiópia sobreviveu a tudo isso? Como é possível que este fóssil que se chama Etiópia conseguisse sobreviver a tantas civilizações contemporâneas? Gustavo Bon disse qualquer coisa de importante e que afetou o pensamento. A Etiópia nunca aceitou as coisas de forma fanática. Nunca se ligou a uma corte apenas. Ela experimentou todas as cortes e apenas reteve as formalidades que lhe convinham. Tudo o resto foi rejeitado. Não é só ser sincrético, mas é preciso harmonizar a diferença para reter a harmonia do país. Nós ganhámos uma só batalha na história do mundo, a de sobreviver, e sobrevivemos às ideias, à fome, às invasões, ao extraordinário ataque ideológico, e os etíopes regressaram, depois de 17 anos de marxismo de empréstimo, àquilo que foi e é a normalização das coisas. E vamos fazer mais uma paragem, agora para irmos à República Democrática do Congo, para ouvir a Staff Benda Bili, uma formação que reúne apenas pessoas portadoras de deficiências físicas, sobretudo devido à poliomielite. Em 2005, por altura das eleições, Staff Benda Bili compôs uma canção intitulada La Monuc, a missão da Organização das Nações Unidas para a República do Congo, que tinha até uma emissora. Este tema fez muito sucesso, pois apelava ao voto. As músicas do CD, gravado sob direção do produtor Vincent Kenis, foram feitas ao ar livre. As gravações decorreram ao ar livre, sobretudo no Zoo de Kinshasa. E pronto, temos aí uma mistura de rumba congolesa com a rumba cubana e o reggae. Vamos ouvir então a Staff Benda Bili. RDC, novamente para a Etiópia, que é o nosso pouso de hoje. Estamos na Etiópia, portanto, para conhecer a história contada pelo professor Beranu Adebe, que viveu os seus últimos anos no Zimbábue. Ele foi uma pessoa próxima de Haile Selassie e fala de uma questão importante daquele país, que é a essência etíope. O historiador diz: é ainda uma questão que me leva um pouco mais longe que a cronologia do meu livro, que é a questão da feudalidade federal. Uma característica que ainda não foi evocada é a ideia de uma federação feudal. Foi uma federação feudal que a Etiópia, com a sua configuração geográfica, coberta de montanhas, um país vulcânico rodeado de desertos, um país que pertence à África quase equatorial, tropical, um país frio, em algumas zonas as regiões ficam abaixo do nível do mar. Foi um grande professor italiano que nos ensinou: os etíopes não rejeitam nunca aquilo que para eles for vital. Foi um grande italiano que viveu no século XIX, que se mostrou num dado momento fascista, como todos os italianos, mas não importa. Este italiano de que fala o autor viu qualquer coisa de muito importante. A Etiópia é uma feudalidade federal. Entre os altos planaltos e as baixas planícies, os diferentes planaltos só poderiam ter uma unidade através de uma federação. Um grande historiador inglês, que esteve na Etiópia no fim da sua vida, verificou o que tinha sido escrito a propósito da Etiópia e do mundo inteiro, se era verdadeiro ou não, e acabou por chegar a essa conclusão sem consultar o historiador italiano de que já vos falámos, cujo nome não é citado, de que a Etiópia é uma feudalidade federal. Entre as alturas e as planícies, as distâncias físicas são pequenas, mas as distâncias a percorrer entre dois platôs é imensa. Para uma distância de 3 minutos a voo de pássaro, são necessários 3 dias. Em caso de dificuldade, escreve ABB, todas as águias, que eram os dirigentes e os chefes de guerra da Etiópia, consultaram-se para dizer: há perigo naquele lugar, acorramos. E da mesma maneira, as grandes ideias penetraram. Há uma muito boa, adotemo-la. Há uma má, rejeitemo-la. A revolução chegou, mas o que a revolução fez destruiu provavelmente a feudalidade e não a ideia federal. Nova pausa. Agora, para irmos à Mauritânia, para ouvir Dabi Touré, que se juntou a um americano, Sky MacDonald, ou melhor, Skip MacDonald, um músico de blues, e com o qual Dabi fez uma música pop e blue fresca, própria para tocar nesta primavera, na primavera que passou, de 2009. Nos vossos receptores, levamos os nossos votos de muito bom dia. Entre a música e a música, que nos leva a outros pontos do nosso continente, voltamos à Etiópia. A revolução de que há pouco falávamos, quando parámos, combateu o feudalismo, mas viu-se obrigada a reforçar o federalismo. Amanhã, quando a ideia da federação perder para o monopólio do poder, regressaremos naturalmente a qualquer coisa que vai normalizar esta situação, diz o professor ABB. Em caso de necessidade, uma dessas montanhas, um desses baixios, vai produzir o homem necessário ao momento na Etiópia. Foi assim que aconteceu, segundo a ABB, com Teodoro. Teodoro, quando viu que a Etiópia estava em perigo, um perigo vindo do oeste, quando o Egito se desenvolveu e ocupou o Sudão e começou a subir por pressão interposta as fontes do Nilo, o alto do platô, sentiu-se afetado por esse movimento e de imediato houve um homem que se chama Teodoro e que se dirigiu ao mundo inteiro. Atenção, o país está em perigo. O pai tinha sido morto na fronteira. O tio, que era o grande Balabate, morrera na defesa do território fronteiriço. Ele ocupou Gonda, porque sentiu que Gonda não defendia como devia a fronteira etíope e tornou-se imperador da Etiópia. Toda a gente o aceitou. Imperador que se fez herói. Não era apenas por pertencer a uma distinta dinastia que ele foi aceite, mas como defensor da independência etíope, tornou-se um grande homem. Sacrificou a sua vida no oeste, no mesmo lugar onde Teodoro se bateu face aos sudaneses em Metamma. Depois vem Menelik, um nome que todos os africanos conhecem porque protagonizou a primeira vitória sobre um povo europeu. Diz que o Japão bateu a Rússia, mas antes disso a Etiópia bateu a Itália. Essa vitória foi uma etapa significativa da época contemporânea de um povo não europeu. 10 anos antes, a Etiópia tinha batido a Itália, em 1887, em Dossali, cuja memória é conservada em Roma, no mesmo lugar onde esteve o obelisco. A história do obelisco etíope é muito interessante. Ele esteve no lugar onde se vitoriavam os heróis da Itália, onde eles tinham recebido as honras da sua pátria. Em 1937, Mussolini e os que ocuparam a Etiópia pegaram no obelisco para o colocarem ao lado desse pequeno monumento que comemora as vítimas da Batalha de Dossali. A batalha diplomática em torno de um património arqueológico durou mais de meio século. O governo italiano anunciou que ia devolver à Etiópia o obelisco de Aksum, levado para a Itália em 1937, durante a ocupação do país pelas tropas de Mussolini. Instalado em Roma, o monumento, datado do século V, tem cerca de 25 metros de altura e 160 toneladas. Ele começou a ser desmontado em outubro, mas o processo todo levou muito mais do que 2 meses. O obelisco foi um túmulo funeral real, diz o arqueólogo Richard Pankhurst, da Universidade de Addis Abeba. Ele simboliza um dos períodos de maior prosperidade do reino de Aksum. A Etiópia é um dos raros exemplos de nações africanas que mantiveram a sua independência política frente ao imperialismo europeu no século XIX. Mas em 1935, 200 mil homens, 6 mil metralhadoras, 700 canhões e 150 carros de combate invadiram o país vindos da Itália. 2 anos depois, com o pretexto de comemorar o 15º aniversário da Marcha sobre Roma e da ascensão do fascismo ao poder, Mussolini mandou remover o obelisco para Roma. Com o fim da Segunda Guerra, a Itália e a Etiópia assinaram um acordo pelo qual os italianos se comprometiam a devolver tudo o que havia sido saqueado dos africanos durante a invasão num prazo de 18 meses. Nada foi feito. Em 1997, uma nova promessa. Na época, a Etiópia chegou a imprimir selos postais para marcar o retorno do obelisco ao país. Nova decepção. Em julho de 2002, a Itália aprovou um novo compromisso e novamente não o cumpriu. O obelisco de Aksum é uma herança de grande valor não apenas para a Etiópia e para a África, mas para toda a humanidade. Ele é testemunha da grandeza das civilizações africanas e, ao mesmo tempo, uma lembrança constante dos horrores do fascismo para os italianos, afirma Pankhurst. O seu regresso simboliza a devolução de parte do roubo que o continente inteiro sofreu ao longo da história. Finalmente, em abril de 2005, o obelisco voltou à Etiópia. Está prestes a terminar o nosso programa. Vamos ouvir agora um artista etíope, finalmente. Dub Colossus. Ele vai cantar, digamos assim, a cidade de Addis Abeba. Nick Page publica agora um disco sob o nome de Dub Colossus, A Town Called Addis. O título mergulha no mundo mítico, onde as fronteiras entre os géneros se tornam muito ténue para criar a sensação de um ambiente cativante da cidade de Addis Abeba.
Yeah.
Dissemos, o nosso programa está a terminar, mas talvez tenhamos ainda tempo para ouvir um tema que sai, tem a ver com o nosso país, com o Kuduro, um disco que junta o DJ Kuduro Fit, Zenobia, Mi, Sabrosa e o Puto Prata. O título do álbum é Black Diamond, um disco que se inspira no kuduro angolano, essa música eletrónica que mistura percussões locais e rítmicas do zouk e da techno. Diz-se que Buraka tem mais raízes em Londres e nos Estados Unidos do que em Luanda. Calaf também está neste disco. Ele é de origem angolana e pertence à cena hip-hop. O ritmo é produzido pelo DJ Zenobia e convida a dançar, tanto com essa música eletrónica dos guetos, tal como o baile funk, o coito e o grim. Vamos ouvir. Está agora a terminar o nosso programa. Terminamos assim alegremente esta nossa viagem pela Etiópia através da palavra do professor Berhanu Abebe. Ele tem o mesmo nome que a cidade capital da Etiópia, que se escreve Abab, mas que nós nos habituamos a dizer Abebe, diz Abeb, e ele também tem esse nome. Então, estivemos em contacto com essas páginas maravilhosas da história da Etiópia e da história do famoso obelisco que levou tantos anos a regressar ao seu país de origem. António dos Santos e Maria Luísa despedem-se. Até ao próximo domingo. Muito bom dia.
Afriquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia. Permanências e rupturas.